A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil, chegando aqui com Sons do Brasil 417, mais uma página a ser escrita na nossa história. E hoje, como não é diferente dos outros dias, estamos recebendo o nosso convidado e falaremos hoje de um grupo que tem um trabalho bastante interessante, que é o Filpo e a Feira. E estamos recebendo aqui Filpo Ribeiro para falar a respeito disso. Filpo, seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Valeu, Serginho. Agradecido aí pelo convite e fico feliz de estar conversando aí com os ouvintes do programa. Vamos embora.
Vamos embora, vamos falar então um pouco desse trabalho aí. O Filpo, que em algum momento a gente já tocou música dele aqui como Pitaco, mas sempre tive vontade de trazer o Filpo aqui para a gente poder falar desse trabalho. E chegou a vez agora, conseguimos encaixar os horários e agendas aí para a gente poder falar a respeito disso. Filpo, antes da gente entrar efetivamente no trabalho do Filpo e a Feira, apresenta para a gente o Filpo Ribeiro, de onde surgiu o envolvimento seu com a música e, inclusive, essa questão de trabalhar com instrumentos inusitados, né? Instrumentos diferentes. Mas fala pra gente desse seu início aí.
Eu sou natural de São Paulo, da capital aqui. Nasci no bairro do Rio Pequeno, Zona Oeste, periferia aqui de São Paulo. E meu contato com esses instrumentos, com a música, na verdade, foi muito pelos meus pais. Sempre ouviram muita música brasileira ligada à cultura popular. E de conviver também desde cedo com os meus amigos lá na Ilha do Cardoso, em Cananéia, que é uma região muito forte da tradição ali do fandango caiçara, que tem a rabeca e a viola, uma das violas brasileiras, né, a viola fandangueira, dentro da tradição. Então, assim, desde criança mesmo, eu sempre conto essa história, né, de a primeira lembrança que eu tenho de vida é, aos 3 anos, uma folia de reis, que lá eles chamam de reiada, tocando e a gente acompanhando, ouvindo, né? E o som da rabeca, desde esse momento, me pegou muito, assim, né? E foi interessante que eu passei, depois de alguns anos, porque foi a última vez que esse grupo, né, saiu em Romaria, né, fazendo giro mesmo. Depois eles se apresentaram só no bairro deles, lá, mais retirado. Mas eu fiquei muitos anos sem ver essa manifestação. Aí tem outras, que nem eu falei, né, a cultura caiçara é muito rica. Aí vi a Folia do Divino, que saía todo ano, também uma vez por ano. E o próprio fandango caiçara, que estava um pouco mais escondido, e na minha adolescência voltou a aparecer mais. A gente, inclusive, formou um grupo lá no litoral, né? Todo molecada chamava Jovens Fandangueiros, né? Hoje a gente já não está tão mais jovem assim. Mas foi nesse período que eu meti mesmo a cara, assim, para tocar a rabeca. Eu já tocava viola e violão na adolescência, né? Antes ainda, uns 14 anos violão, uns 16 viola, e uns 18, mais ou menos, eu comecei a tocar a rabeca. Mas é isso, assim, a parte do contato mesmo, meter a mão na massa com a música, foi nessa parte da adolescência. Agora, o contato com a música vem desde cedo, assim, dentro de casa, e principalmente contato com a cultura caiçara do litoral aqui de São Paulo.
Interessante isso que você falou, Filpo. Estamos falando de Cananéia, Ilha do Cardoso, o litoral sul do sul de São Paulo, aqui quase chegando no Paraná ali, vamos dizer assim, quase na divisa. E eles têm muito essa coisa da rabeca, que é um instrumento, não que obrigatoriamente seja, mas um instrumento muito utilizado pelo pessoal do Nordeste, né? Pelas músicas, pela cultura, pela tradição nordestina. Por que que ali a rabeca era tão forte? Eles têm alguma influência dessa coisa nordestina ali? Porque ali, teoricamente, eles estão mais próximos do sul do que no Nordeste, né? Você consegue falar pra gente por que que a rabeca ali na Ilha do Cardoso, em Cananéia, tem essa tradição de ser muito utilizada?
Então, a rabeca, ela chegou aqui pelos portugueses, né? E aí se espalhou pelo Brasil inteiro, né? Aí vale uma ressalva, a tradição oral guarani diz que eles também tinham um instrumento de corda ficcionado, né? Aqui antes da chegada dos europeus, mas essa rabeca que se popularizou no Brasil inteiro, tanto no Nordeste como no litoral, ela provavelmente é de origem portuguesa. Então ela se espalhou, na verdade, no Brasil inteiro. Hoje em dia a gente tem alguns nichos, né? Porque ela foi sumindo, né, aos poucos, com as mudanças culturais e tal. Então ela tem alguns redutos hoje no Brasil inteiro e são uma independente da outra, né? Então a cultura caiçara é uma cultura específica aqui dessa região, que a ligação dela vai até o litoral sul do Rio de Janeiro. Antes era todo o litoral, Santos, Bertioga, tudo aí tem remanescentes. Paraty, Ubatuba, Bertioga, se ouve falar um pouquinho, Peruíbe, Iguape, ainda é forte, aí Cananéia, né, indo em direção sul, e depois Paraná, Paranaguá, Guaraqueçaba, até Morretes, mas ele mais no sul, você ainda acha, né? mas tinha também Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então hoje em dia é essa faixa litorânea, norte do Paraná até sul do estado de São Paulo e alguns pontos ali em Ubatuba e Paraty. Em outros lugares do Brasil, Minas Gerais é muito forte na divisa ali Goiás, Bahia e Minas, na divisa dos três estados. Ceará, Pernambuco, né, ainda bem forte, em Bragança, que é uma cidade do estado do Pará, Rio Grande do Norte. E acho que é isso, assim, dos lugares que tem ainda tradições ainda mantidas, né, festejos, um calendário assim que a gente consegue encontrar, né, festas anuais ou momentos ali de folguedos que acontecem em um período específico do ano, né, com mais força. Hoje são redutos, né, que a gente vê, mas ainda tem bastante rabequeira, ainda bem, e rabequeiras, né. Inclusive estão surgindo muitas rabequeiras aqui nas metrópoles, ainda do pessoal mais antigo tem a Dona Ana da Rabeca, a gente sempre lembra, lá do Ceará, né. Tinha a Dona Domingas de Correntina, essa daí a gente só ouviu falar por relatos e fotos, algumas amostragens de vídeo, né? A Dona Ana já ainda tá em atividade, tá nas redes sociais, quem quiser ainda acha ela. E o pessoal mais recente, né? A Glaia Costa, né? Que é de Pernambuco, e a Renata Rosa, que vem fazendo trabalho, isso assim, mais recente, mas que já estão aí na lida da rabeca difundindo faz um bom tempo, né?
Demos início no papo aqui, o Filpo já deu uma aula de rabeca pra nós. Filpo, o que eu quero começar agora é o seguinte, botar a música no pedaço, então vou pedir pra você indicar a primeira música do Filpo e a Feira pra gente tocar no programa de hoje.
Bora lá, aproveitando que a gente tá falando de rabeca, vamos de Povo Guerreiro, uma parceria minha com Antônio Freire, grande cantor, compositor, paraibano, paranaense, mato-grossense do mundo, Povo Guerreiro.
Vamos nessa então, Povo Guerreiro com Filpo e a Feira, abrindo a parte musical dos Sons do Brasil 417, e a gente já volta para continuar o papo.
Na cidade, mas nunca me esqueço e nem desmereço quem me ensinou. Eu vim de lá, eu vim do pé de serra, eu vim trazer a festa pro povo se alegrar.
Eu vim de lá, eu vim do pé de serra, eu vim trazer a festa pro povo se alegrar.
Eu trago alegria, também trago a luta e toda a labuta de um povo guerreiro que faz de sua lua sua arma de guerra. Eu vim de lá, eu vim do pé de serra, eu vim trazer a festa pro povo se alegrar.
Eu vim de lá, eu vim do pé de serra, eu vim trazer a festa pro povo se
sabedoria de quem lá ficou, em que pé na cidade, mas nunca me esqueço e nem desmereço quem me ensinou. Eu vim de lá, eu vim do pé de serra, eu vim trazer a festa pro povo se alegrar.
Eu vim de lá, eu vim do pé de serra, eu vim trazer a festa pro povo se
alegrar.
Estamos de volta depois de Povo Guerreiro com Filpo e a Feira. E Filpo, já fizemos, como eu disse, a breve apresentação sua. Vamos entrar agora no trabalho do Filpo e a Feira. Você, dentro do grupo, é o cara da voz, da rabeca, não tem como ser diferente, da viola e do marimbau. Depois você conta pra gente o que é esse marimbau. Você que é músico, compositor e artesão também, fazendo vários instrumentos aí. Eu queria entrar agora nos componentes do Filpo e a Feira. Eu vou citando o nome aqui e você fala o que cada um faz dentro do grupo, qual é a atuação, essa coisa toda. Então vamos começar aqui pelo Marcos Alma.
Então o Marcos, ele já é meu parceiro há muitos anos, desde o grupo anterior que eu tenho, que é o Pé de Mulambo, que parou nas atividades em 2014. E ele fez comigo a produção musical de dois discos do Pé de Mulambo. O primeiro até foi indicado ao Prêmio da Música Brasileira em 2012, se não me engano. E aí a gente fez mais um disco. E aí gravamos o primeiro da Feira em 2017, também dividindo a produção musical. E esse agora, Morada do Vento, de 2022, ele fez a produção, ele assumiu a produção. Ele é multi-instrumentista, né? Ele é produtor musical, é pianista de formação. Isso é engraçado, o primeiro trabalho efetivo de baixista dele foi a Filpo e a Feira. Como ele acompanhava já o processo do Pé de Mulambo como produtor, quando findou, né, foi de forma bem abrupta, né, o fim do Pé de Mulambo. A gente estava em período ainda meio de lançamento, né, de trabalhar o segundo disco. E ele participou muito, né, dessa parte, inclusive de composição, né? Ele é um grande compositor também. Ele assinou várias composições do segundo CD desse grupo anterior, né? E aí ele estava mais na expectativa do que no primeiro disco, né? De ver as coisas rodarem. Aí finalizou o grupo e a gente estava com o mesmo sentimento de querer rodar ainda mais, né, com esse trabalho. Principalmente a pesquisa dessa formação musical com rabeca e viola fazendo forró. E aí a gente já engatou. Eu já pensei, falar, ah, não vou querer parar com esse trabalho, né, com forró de rabeca e viola, e compor para isso e fazer arranjos para isso. E aí a gente formou o grupo Filpo e a Feira. Ele foi o primeiro integrante que veio. E aí eu coloquei, falei, ó, só que vamos pensar, né, dos instrumentos. A gente já tinha gravado forrós, né, de triângulos, a bomba, rabeca e baixo, né? Uma formação que cabe bem, tem vários grupos. O Quarteto Olinda usava bastante isso, né? Acho que era a formação oficial deles, inclusive. O Mestre Ambrosio usava bastante baixo, né? O Mazinho Lima, grande baixista, percussionista lá do Mestre Ambrosio. Então é um formato que funciona bem, né? O baixo, ele vem para compor o forró tradicionalzão mesmo, que o pessoal anima baile lá no Nordeste, normalmente era rabeca e percussão, né? Então, às vezes tinha um cavaquinho, uma coisa ou outra, mas o baixo, ele cai bem dentro dessa formação. Continua soando bem tradicional, né? A rabeca acompanhado pelas percussões, né? No caso, o zabumba e triângulo, né? O nosso. E o baixo, ele vem cumprindo bem esse papel. Então, ele assumiu, né, o baixo na Feira. E apesar, assim, de tocar no primeiro CD, ele gravou violão, gravou piano Rhodes, né? Fender Rhodes. A gente fez umas misturas boas lá. E nesse disco agora, ele gravou baixo, só os baixos.
Vamos agora para Alisson Lima.
Alisson Lima, ó, todo mundo bem versátil nesse grupo. Alisson Lima é um grande percussionista. Ele já mora em São Paulo aqui faz vários anos. E ele é um grande bailarino também, dançarino, bailarino, professor de dança. E isso também ajuda muito, né, no conceito artístico da banda, a questão dessa cultura, né, dessas referências da cultura popular que vem na construção de instrumento, que é uma coisa que a gente também trabalha, na parte da música e na parte da dança. Elas são todas juntas, né, dentro das matrizes que a gente tem como referência, né? O próprio fandango, sendo aqui de São Paulo, a música caipira, ou a música nordestina, né, os forrós de rabeca, os rabequeiros, que são construtores também. E o Alisson Lima é muito pesquisador, né, um grande professor de dança, e domina bem ali a parte dos instrumentos de percussão. Ele toca cavaquinho também, inclusive a música que a gente ouviu, ele gravou cavaquinho. Então é um artista bem versátil também, né? Um grande passista, um dos maiores passistas de frevo, sempre bom lembrar aqui do Brasil, né? Ele se apresenta com frequência com a Spock Frevo, né? Onde o Spock vai, seja lá no Nordeste, em Recife, ou quando vem pra cá, o Alisson sempre tá com ele para se apresentar como passista de frevo também, além de grande percussionista.
E fechando a trupe, Lipe Torre.
Ora, ele é outro também, já dá pra falar, deixa que você deu ali no começo desse bloco, falando que a rabeca eu toco, não poderia ser diferente, mas na verdade não é bem assim. Faz um ano e pouco, mais ou menos um ano, acho, que o Lipe tá tocando rabeca bem pra caramba também. De formação, não lembro, acho que ele é mais percussionista, mas ele toca muito bem cordas, né? Violão, guitarra, toca bem mesmo, baixo também, se vira bem, e percussão geral, né? A zabumba ele já domina mesmo como ofício, ele se apresenta, acompanha grupos de forró desde a adolescência. E a rabeca foi de agora, né? Como ele é muito musical, canta super bem, também como cantor, compositor também, ele pegou a rabeca pra brincar, ele ganhou a rabeca de um amigo dele, aí ele até trouxe pra eu arrumar, eu dei uma arrumada nela, e aí ele começou a tocar, coisa de um mês ele tava tocando, inclusive ele tem alguns trabalhos com forró também, né? Projetos dele, solo, E ele se apresenta tocando rabeca em alguns momentos, né? Ele canta e toca zabumba, em algum momento ele pega rabeca, e até na feira a gente já fez, né? É um projeto que a gente faz toda terça-feira, praticamente um ensaio aberto. Começou com um ensaio aberto e já virou um forró de mesa. E aí, como é mais à vontade, a gente vai misturando e colocando repertório, música nova, às vezes bem canja, etc e tal, a gente troca de instrumento, ele já tocou lá também. Então é o outro rabequeiro do grupo também, mas ele é o zabumbeiro oficial, né? Zabumbeiro e cantador. Ele divide os vocais, ele e o Alisson dividem os vocais comigo nos shows, né? Mas é isso, é bem interessante, é todo mundo metido a besta no grupo, todo mundo faz um pouquinho de cada coisa.
Isso que é bom, bota a galera pra rodar e deve dar uma salada bacana aí quando roda pra lá e pra cá os instrumentos. E por que Filpo e a Feira? Essa questão do nome, Filpo.
Então, a gente começou como Filpo Ribeiro e a Feira do Rolo, né? Era um nome bem maior. O nome foi sugestão do Marcos, né? Que a gente pensando nessa coisa de muitos instrumentos também, né? O nosso palco, às vezes, quando monta, parece aquela coisa mesmo da Feira do Rolo, do cara montar o tapete ali, tem coisa espalhada pra tudo quanto é lado. E as gravações, todo o ensaio, tudo sempre assim, né? Instrumentos pra caramba, às vezes tinha nas gravações, às vezes, mais de 3 violas, o marimbau, o pífano, que às vezes a gente faz também, né? Gravação de cobertura de uma coisa ou outra, nos dois discos tiveram. E essa coisa que já tinha também, né? Na primeira formação tinha o Guegué Medeiros e o Diogo Duarte, os dois são paraibanos, e o Diogo Duarte, ele é trompetista de formação, mas ele veio pra tocar triângulo, né? Então essa coisa já começou assim, o Marco já veio pra tocar baixo, o Diogo, que era trompetista, veio pra tocar triângulo, e aí essa mistura toda, essa troca, esse rolo, né, que a gente fala, inspirou o nome, a criação do nome. Agora, com a formação atual, também não mudou muito, que nem eu falei, né, todo mundo toca de tudo, faz um pouco de cada coisa e continua esse rolo no bom sentido, né? Mas é isso, aí depois, um pouquinho antes de lançar o segundo CD, faz acho que uns 2 anos, no período da pandemia, mais ou menos, se não me engano, a gente adotou o nome curto, o apelido, né? Filpo e a Feira já estava sendo um apelido que o pessoal chamava, né? Que se referia à banda, e a gente adotou esse nome mais curtinho.
Legal, Filpo. Vou pedir licença para você agora. Vamos dar o primeiro pitaco do programa de hoje. Eu trago aqui um trabalho de um músico aqui de São Paulo, que é o Marco Minoro, e ele está lançando um trabalho chamado Asas de um Jornal. Conheci esse trabalho do Marco Minoro pela plataforma Groover, e achei interessante para que os nossos ouvintes pudessem conhecer esse trabalho. Nós estamos trazendo aqui, vamos ouvir então Marco Minoro e Asas de um Jornal. A gente volta para o segundo bloco.
Chegar. valor já não importa mais a cor. Asas de um jornal tranquilizam um instante. Já não há mais idade, somos iguais nessa cidade. Flores, tantas dores por querer outros amores. Não existe o normal, ser feliz que é natural. Roupas no varal, cores tingem o quintal. Já não há mais valor, já não importa mais a cor. Asas de um jornal tranquilizam um instante. Já não há mais idade, somos iguais nessa cidade. Flores, tantas dores por querer outros amores. Não existe o normal, ser feliz que é natural. Roupas no varal, cores tingem o quintal. Já não há mais valor, já não importa mais a cor. Asas de um jornal tranquilizam um instante. Já não há mais idade, somos iguais nessa cidade. Flores, tantas dores por querer outros amores. Não existe o normal, ser feliz que é natural.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Andei, cantei, me arredei de tudo e amei, te amei desde a primeira vez. Errei de entrada toda vez que entrei, te procurei, feliz te quis sonhar. Semana inteira fez são faceira, fez situatez. Doidei de vez imaginando tu, teu corpo nu no sol a espraiar. Doidei de vez imaginando tu, teu corpo nu no sol a espraiar. Tive chegar num canto de sereia, sereia vindo feito sol na areia. Eu nem bem sei o que serei. Tonto encantado no teu cangerê. Eu nem bem sei o que serei. Tonto encantado no teu cangerê. Te errei, te desejei. Errei de entrada nos sonhos que entrei. Te procurei de tanto sonhar. Errei de entrada nos sonhos que entrei. Te procurei de tanto sonhar. Tive chegar no canto de sereia. Sereia vindo feito sol na areia. Nem bem sei.
Segundo bloco dos Sons do Brasil na área, e vocês ouviram aí com Filpo e a Feira, Doidei de Vez. Filpo, fala pra gente da Doidei de Vez.
Essa música é um shot brejeiro, como eu costumo dizer. É uma parceria minha com o Newton Júnior, grande cantor e compositor de Recife, Pernambuco. Ele faz parte do grupo, é fundador, né, do grupo Coco de Toré Pandeiro do Mestre, bem conhecido lá em Pernambuco. E ele integrou o grupo Chão e Chinelo, que é um nome importante no Mangue Beat, que tem vários artistas ainda atuantes, né, na cena. O Caçapa, que está aqui em São Paulo, o Mestre Nico, que está tocando com o Siba. E o Maciel Salu, o grande rabequeiro, né, que está lá em Olinda. A música Doidei de Vez, ela foi a última que entrou no CD. A gente já estava começando a gravar, já estava ensaiando bastante no processo de gravar. E aí a gente sentiu que faltava alguma música, um shot um pouco mais manhoso, assim, e tal. E aí eu voltei de um desses ensaios e pré-gravações, se não me engano, e comecei a compor alguma coisa ali. E aí saiu a melodia. Aí na hora eu já mandei pra ele, né? E essa coisa de fazer a letra, né? Eu tenho uma dificuldade bem maior pra fazer as letras, faz, mas quase que sob pressão. E já o Nitinho é muito ágil, né? E muito sensível pra fazer as letras. Então assim que eu terminei a melodia, como já tava pensando no CD, mandei pra ele. Aí ele mandou algumas horas depois. Aí já combinamos ali as coisas, ajustamos. E aí, acho que na semana seguinte eu já levei pro grupo, toquei ela na viola. E aí todo mundo bateu o martelo. Era a última que faltava pra gente gravar. Então foi a música que entrou ali aos 45 do segundo tempo no CD.
Falando do Filpe e a Feira, você falou que em 2014 que ele foi formado, quer dizer, na verdade você já vinha de alguns trabalhos, o Pé de Mulambo, que foi um grupo assim que marcou também bastante, lembro muito do trabalho do Pé de Mulambo, e desde 2014 para cá, 9 anos, Filpe e a Feira fazendo esse trabalho. E como você falou aí, que nessa música que nós acabamos de tocar, é aquele shot maneirozinho, aquela coisa bem típica nordestina, e vocês no grupo tem essa formação hoje de 3 paulistas e 1 pernambucano que mora em São Paulo. Claro que a Rabeca, ela traz muito essa coisa da música nordestina, mas você mesmo aqui na explanação falando a respeito da Rabeca, mostra que ela, na verdade, está presente em várias regiões brasileiras, não só especificamente na música nordestina. Mas vocês, como músicos paulistanos da região sudeste do Brasil, qual foi o motivo de vocês pegarem a música nordestina, o forró, o shot, e demais músicas para ser o fio condutor do trabalho do Filpe e a Feira?
Então, isso tem muita relação com o meu desenvolvimento com o instrumento, principalmente a rabeca. Como eu falei, eu comecei com essa vertente aqui do sudeste, né, do fandango caiçara. Eu morei na região de Canané durante um tempo, né? E quando eu voltei aqui, o forró estava pegando, aquele forró universitário, né? Ainda estava no auge. E o Mestre Ambrosio, o Chão Chinelo, é forró sacana, mas principalmente o Mestre Ambrosio e o Chão Chinelo, que são grupos lá do Nordeste, estavam tocando bastante. Então, eu aquele instrumento, né, já muito imerso, né, naquela tradição do fandango, bem interessado ainda, fazendo, né, aquela música aqui do litoral, mas também começando a abrir ouvido para essa música de rabeca nordestina, que eu já tinha alguma referência anterior com o Antônio Nóbrega, Quinteto Armorial. Então, para mim, chamou bastante atenção, assim, de gostar da sonoridade do forró, que eu sempre ouvi, né, em casa, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro. Aí tava na moda, né, essa coisa bem de ser jovem, tá na moda a coisa do forró, dos bailes de forró. Você também vai ser influenciado e tá com um instrumento que tem a ver com esse movimento, né? Com um setor desse movimento, né? Que era o forró de Abeca. E aí, pra minha sorte, é que tinha um grupo atuando aqui em São Paulo, que era o Trio Só Nós Três, que era um trio de forró bem tradicional, Zabumba, Triângulo e Rabeca, que é do rabequeiro Murilo Silva, que é um grande ilustrador e músico, que se apresentava. Alguém chegou e falou: ah, filho, você tava tocando forró de Rabeca, tem um grupo de forró de Rabeca aqui, ó, que tá tocando aqui pertinho e tal. Aí comecei aí, aí virei freguês dos caras e seguindo, vendo toda hora, show deles e tal. E aí numa dessas a gente se encontrou, eu falei que tocava também. Aí teve uma festa, acho que na casa da minha irmã, que foi todo mundo, inclusive o pessoal do trio. Aí eles falaram: ah, o filho toca Rabeca também. Aí eu comecei a tocar umas coisas e outras de forró, né, que eu sabia. E o pessoal: pô, que massa, tal, não sei o quê, um sotaque diferente, porque é outra linguagem, né, o fandango caiçara. E nessa eu fui me enturmando com o pessoal, né? E aí comecei a tocar em, junto, né, em festas. O Murilo, ele morava na Lapa, ele fazia umas festas no quintal dele e reunia todo mundo, até os mestres rabequeiros, às vezes o seu Luiz Paixão, né, um grande nome da rabeca do Brasil, né? Ele vinha para São Paulo para se apresentar, acabava caindo nas festas ali também. O pessoal mesmo do Mestre Ambrosio, o pessoal do Nação Zumbi, era uma misturada, assim, o pessoal cantando coco, dançando, fazendo forró de rabeca, de pífano e tal. Eu comecei a frequentar esse ambiente, aí tocar cada vez mais, aí comecei até a substituir o Murilo em algumas ocasiões, né? Depois, quando eu comecei a pegar um pouquinho mais do caldo ali de tocar o forró mesmo, amadurecer um pouquinho a mais, aí o pessoal me colocou pra substituir o Murilo em algumas ocasiões. Até tem umas histórias engraçadas que era quase uma franquia o Trio Só Nós Três, né? Que teve uma vez que tava tocando um grupo no interior, eu em São Paulo, com o Trio Só Nós Três, e outra franquia do Trio Só Nós Três em Santos, né? né? Tinha três shows simultâneos entre o Sol das Três. Era bem legal, assim, com a maioria dos rabequeiros tinha o Rafa da Rabé, o Adriano Salahab, tudo de Pernambuco também, né? Que estavam morando aqui. E aí nessa, inclusive, os dois percussionistas do Trio Só Nós Três vieram integrar depois o Pé de Mulambo, né? Aí foi indo, acabamos formando o Pé de Mulambo, até conversamos, né? O Rony entrou primeiro, né? O Rony Gomes. E aí a gente conversou, putz, procurando os abombeiros, e falou, fala com o Luga, tá aí, já toca com a gente no trio. Aí fomos conversar com o Murilo, meio que pediu permissão, né? Pro Murilo, o Murilo falou, lógico, não, pode tocar junto e tal. E aí o Pé de Mulambo se formou assim, né? E aí com o Pé de Mulambo já tinha uma rodagem, um período de estágio, né? Que eu costumo brincar com o forró também, né? E aí nesse período que eu fui tocando com eles, formou o Pé de Mulambo e começamos a fazer baile. Aí foi na unha mesmo, né? De pegar o repertório nordestino, a coisa do baile de forró, que é diferente do baile de fandango, né? A rabeca, ela fica muito mais na função, se você é o rabequeiro e canta ainda por cima, aí você tem que segurar mais a responsa, né? De fazer o baile. E aí acho que esse caldo todo preparou, né? Pra hoje em dia, com a feira, a gente conseguir fazer essa música com esse caráter mais nordestino. Mas tem uma questão interessante que tem esse sotaque ainda, né? Esse jeito de tocar, isso você vê em cada rabequeiro. Tem muitos grupos de forró de rabeca, muitos no Nordeste, outros espalhados pelo Brasil. E mesmo no Nordeste, às vezes se vem de uma tradição do cavalo marinho, vai ter um sotaque específico. Se vem de uma tradição de outra manifestação, onde tem a rabeca, onde a pessoa, o rabequeiro aprendeu ali, vem com outro sotaque. Então vem com o sotaque do fandango. Até hoje eu toco um pouquinho com essas firulas, né? Com esse sotaque mesmo, né? Dessa tradição. Foi um trabalho de vários anos. Isso daí, tudo isso que eu falei já deve ter uns 20 anos de tocar pra cima e pra baixo, né? Desde o fandango até o forró. De forró deve ter 17 anos mais ou menos, né? Acho que uns 17 anos. Mas aí, com esse trabalho todo, e o Lipe tô aí vindo, né, do pessoal da banda, o Lipe já tocava em forró também desde os 17, aí deve ter também mais de 20 anos. O Alisson Lima cresceu nesse meio, né? Pernambucano, né? Que já cresceu nesse meio. E o Marcos também sempre transitou, né? Por esse grupo, né? Só com o Pé de Mulambo já foram uns 15 anos também. Então já tava mais ou menos vacinado, assim, bem ligeiro, assim, pra chegar nesse ponto, né? Da gente gravar os CDs aí com essa influência, né? Nordestina.
Legal, e a gente percebe mesmo no som do Fio Pia Feira que tem algumas pitadinhas que trazem um pouco dessa característica do fandango, dessa outra influência sua, da onde você foi, entre aspas, criado ali, não é? Então a gente sente que tem essas pitadas ali. Fio, pô, vamos mandar mais um som pra galera? O que, que a gente pode mandar pro pessoal aí?
Então vamos fazer agora, aproveitando a deixa, a gente falou do Pé de Mulambo, uma música que eu compus há muitos anos atrás, que foi gravado pelo Pé de Mulambo e agora a gente regravou nesse CD do Fio Pia Feira, Corre Batuíra.
Vamos lá então, Corre Batuíra com Fio Pia Feira e a gente volta para continuar o papo.
Eu me lembro que havia um rio de água vermelha, espelhava a luz do dia, e uma canoa bordada com o nome de Batuíra. Lá vem canoa correndo a costeira, corre Batuíra na beira do mar. Quando é vazante, quando é maré cheia, corre Batuíra na beira do mar. Lá vem canoa correndo a costeira, corre Batuíra na beira do mar. Vento na proa, vem que vem ligeira, corre Batuíra na beira do mar. Quatro águas, quatro quedas, quatro pontas do cruzeiro. Casa viva, sentinela, revela grande terreiro. Envelhecendo calada no quente sol de janeiro. Lá vem canoa correndo a costeira, corre Batuíra na beira do mar. Vento na proa, vem que vem ligeira, corre Batuíra na beira do mar. Lá vem canoa correndo a costeira, corre Batuíra na beira do mar. Quando é vazante, quando é maré cheia, corre Batuíra na beira do mar. Quatro águas, quatro quedas, quatro pontas do cruzeiro. Casa viva, sentinela, revela grande terreiro. Envelhecendo calada janeiro. Lá vem canoa correndo a costeira, corre Batuíra na beira do mar. Quando é vazante, quando é maré cheia, corre Batuíra na beira do mar. Lá vem canoa
maré cheia, corre batuíra na beira do mar. Lá vem canoa correndo a costeira, corre batuíra na beira do mar. Vento na proa vem que vem ligeira, corre batuíra na beira do mar. Lá vem canoa correndo a costeira, corre batuíra na beira do mar. Vento na proa vem que vem ligeira, corre batuíra na beira do mar. Corre batuíra na beira do mar.
Voltamos então depois de Corre Batuíra. E, Filpo, eu falei até um momento do marimbau, você já falou bastante da viola, da rabeca. Esses timbres peculiares, com instrumentos peculiares, quer dizer, a rabeca você já disse de onde veio. Mas a intenção do Filpo e a Feira é exatamente, inclusive, explorar esses instrumentos inusitados. Quando eu digo inusitado assim, não que seja invenção, mas são instrumentos pouco utilizados dentro do trabalho normalmente feito hoje em dia da música brasileira, estamos falando da música brasileira aqui, e vocês utilizam muito disso, né? É muito perceptível no som de vocês, esses timbres, esses sons diferentes, e que encaixa muito bem no trabalho do Filpo e a Feira. Fala pra gente da intenção de utilizar esses instrumentos, e também se você puder, já emenda aí com esse seu trabalho de artesão. Você confecciona esses instrumentos também, é isso?
Isso. O lance do uso dos instrumentos, na verdade, veio de forma natural. São os instrumentos que eu já tocava, gostava, tinha essa curiosidade, né? O marimbau, ele veio muito pela influência do quinteto armorial, né? E, inclusive, é um instrumento que ele era muito comum nas feiras do Nordeste, né? Usado por tocadores cegos, às vezes pedindo uma esmola na praça, na feira. E ele não tinha o nome exatamente de marimbau, né? Eles chamavam de violão de lata, berimbau de lata, tinha um nome genérico, às vezes não tem nem nome. E esse nome marimbau, esse termo, foi dado pelo movimento armorial, né? Eles pegaram esse instrumento, não sei, provavelmente viram, né, nesse contexto aí que eu comentei, e aí eles pediram para um luthier lá de Pernambuco construir, só que aí de madeira, né, com detalhes rebuscados, né, a questão estética fazia bastante diferença, né, para eles nessa, mesmo dos instrumentos, e aí eles batizaram de marimbau, né. E aí hoje em dia se conhece, né? Se vai falar, quem vê esse instrumento, quem já ouviu alguma coisa, sabe, se refere a ele como marimbau. Mas ainda tem hoje alguns tocadores, né, desse instrumento espalhados pelo Brasil. E é isso, continua desse jeito. Tem gente que toca e chama de violão de lata, berimbau de lata. O Zezinho Pitoco, né, que é um amigo nosso, grande mestre músico, né, multi-instrumentista, ele falava que na infância ele ouvia muito, né? Lá ele é de Cupira, né, em Pernambuco, e falava que ouvia muito. Ele é uma enciclopédia viva. Então alguma dúvida que a gente tem, às vezes vale muito perguntar pra ele, que ele sempre vai dar uma referência bacana, assim, muito rica, né? Ele falava assim, eu via bastante, sim, o pessoal chamava de violão de lata, né, de berimbau de lata, não tinha nome, mas ele falou que via muito na infância dele, né? Então esse instrumento aí tem essa memória afetiva de ouvir os discos do Quinteto Armorial, muito novo, né? E é um timbre que você escuta e não esquece mais, né? Ele é muito específico, né? E ele é expressivo, né? Um instrumento expressivo, o timbre é expressivo. Então, eu fui reencontrar ele na feirinha da Benedito Calixto, aqui de São Paulo, quando eu era adolescente, com um artesão que eu aprendi muito também, que é o Valmir Rosa, que ele expunha ali. Ele fazia, imagina, ele fazia rabeca, violas e marimbau, tudo que eu tinha de memórias afetivas, assim. Aí, quando eu vi aquela barraca, eu não saía de lá. Todo fim de semana eu tava lá. Era muito engraçado, eu conheci algumas pessoas bacanas lá, né? O Theo Azevedo, que é um grande músico, incentivador, agente cultural, produtor, repentista, boxeador, ele fez tudo na vida, né? Então, às vezes, é uma figura. Eu conheci ele lá na praça porque eu ficava tocando novinho, né? Tocando rabeca, viola, metendo a besta. Acho que nem tocava rabeca, só namorava as rabecas ali naquela época. Depois de um tempinho, eu comecei a tocar lá também. E aí, eu conheci lá. E aí, eu comprei o primeiro marimbau do Valmir. E aí, depois, eu precisei fazer uma reforma, já muitos anos depois, né? Precisei fazer uma reforma, eu tive que reconstruir praticamente usando só umas peças, né? E aí, foi o primeiro marimbau que eu construí meio que pela metade ali, a partir das peças do marimbau dele. Aí depois eu comecei a fazer os meus, né? Aí já faz uns 15 anos, mais ou menos. E esses instrumentos é isso, o uso deles na feira, como eu sou o solista da banda, eles vêm muito pelos instrumentos que eu toco, que tem essa memória afetiva, que tem essa curiosidade, e aí entram esses instrumentos com timbres diferentes, né, exóticos ali, por conta dessa minha caminhada e curiosidades, né. Agora os outros instrumentos, experimentações também, né, todos os quatro têm muito isso, né. O Alisson vira e mexe, monta alguns sets e pensa algumas coisas. Ele tem usado agora nos shows, né, uns tamancos de coco para tocar os cocos e fazer o tamanco junto com o pandeiro. É, às vezes uns bois que a gente puxa, ele faz as matracas no tamanco. O Lipe vira e mexe, tá com várias zabumbas ali, desmonta a zabumba, monta a zabumba e faz de novo. Ele tem um bloco de zabumba, né, inclusive, então ele fica nessa pesquisa com os instrumentos. O Marcos várias vezes vem, a casa dele parece um museu, o estúdio dele, né. Ele já tocou com os baixos que também construiu a partir de peças. Ele tem um instrumento Ngoni, né, que é da África, que a gente já chegou a tocar e ensaiar com eles para ver banjos diferentes, banjo-viola, banjo-violão. Então tem uma pesquisa também, né, no processo de criação da banda. Aí que fica mais em evidência são esses que são os solistas, né, no caso, que, os que eu toco. Mas tem essa pesquisa constante na banda, né. E a questão da luteria, da construção, não vou nem falar luteria, no máximo luteria popular, né, que nem você falou bem, artesão, né. A luteria tem muito essa coisa do estudo sistemático, tudo didático e bem pesquisado, assim, né, erudito até. E o meu caso é muito empírico, né, por essa convivência, o período que eu morei lá em Canané, eu que convivi com os construtores, com quem toca. E aí você vai aprendendo, né, muito tempo você fica junto, o tempo lá é outro. Então você vai tomar um café na casa do, sei lá, o seu Agostinho, né, que é um senhor que eu aprendi muito lá de Canané, a tarde inteira ele mostrando tudo e falando, e a gente conversando, aí toca um pouco, aí conta piada e vê. Processo de aprendizado, né, comum, né, dentro dessa tradição, né, da oralidade, do empirismo, né, de ser na tentativa e erro. Aí quando eu meti a mão na massa pra fazer, a primeira rabeca eu fiz mesmo na raça, assim, com o que eu tinha na cabeça, que foi uma rabeca que eu construí pra minha filha mais nova, né, que ela falou que era uma rabeca que eu construí. E aí as outras eu já fui pegando dicas, né, hoje em dia com tecnologia, WhatsApp, etc e tal, internet, tem uma rede bem grande, né, grupos de rabequeiros, rabequeiras, construtores de WhatsApp, então a gente vai trocando informações sobre construção, madeiras, formas de montagem, etc e tal. E aí tiveram alguns construtores que me ajudaram muito. O Wilfred Amaral, né, lá de Pernambuco, foi um que passou várias dicas. O Adam, que é um americano que constrói rabeca e é apaixonado pelo instrumento, tá aqui em São Paulo. É, o César, o Valério Bizunga, tem um monte de gente que a gente trocou muita informação, assim. Eu aprendi muito, né, que eu sou dessa turma toda, eu sou mais novo, né, que comecei a fazer agora. Faz uns 5 anos, certo? Já tem um tempinho aí, 5 anos. Mas sou o mais novo dessa turma. Mas é isso, aí você vai nessa segunda leva, depois quando eu comecei a fazer mesmo de forma mais organizada, aí peguei várias dicas valiosas, preciosas com esse pessoal. E aí continuo construindo os marimbaus e também essas rabecas. Sempre curioso, né? Cada rabeca que você constrói, você aprende um tanto, assim. Você vai dormir pensando e acorda pensando nas soluções possíveis, né? Então é uma coisa que instiga bastante a criatividade, é bem bacana.
É, Filpo, eu vou convidar você para dar o pitaco agora no Sons do Brasil. Chegou a sua vez de pitaquear aqui. O que, que você traz aí de interessante para os nossos ouvintes?
Eu vou trazer a música Aguadeiras, composição da Mazé Sintra e da Camila Trindade. E faz parte do trabalho de lançamento, né? O EP de lançamento da Mazé Sintra, que é cantora e compositora, já tá na estrada há um bom tempo, fazia parte do grupo Clareira e do bloco Ilobá, e agora tá lançando trabalho solo. Traz várias músicas dela em parceria com parceiros e parceiras musicais aqui, e Aguadeiras é a música que abre esse EP.
Vamos lá então, pitaco do Filpo Ribeiro no Sons do Brasil 417, Aguadeiras com Mazé Sintra, e a gente volta para dar sequência no papo aqui no nosso terceiro bloco.
Na leveza elementar do meu signo de ar, pés no chão pisando mais além, o futuro é o meu lugar, pois quem sabe imaginar tem que saber construir também. Me atrapalho e vou procurando entender sobre plantas e pincéis. Contra convicções, coleciono senões, pronta pra questionar. E se Urano girar ao contrário, como saber do itinerário que é na contramão? E eu não caibo em nenhum cenário onde marcam dia e horário com meu coração. Liberdade é transitar por onde se quer estar, e leveza é ter amigos para amar, boas novas para contar, aprender de de tudo me convém. Me atrapalho e vou procurando entender sobre plantas e pincéis. Contra convicções coleciono cenas. E se o Urano gira ao contrário, como saber do itinerário que é na contramão? E eu não caio em nenhum cenário onde marcam dia e horário com meu coração. Liberdade é transitar por onde se quer estar. Ter amigos para amar, boas novas para contar, aprender de tudo me convém.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Yeah.
Chegamos agora no nosso terceiro bloco do programa Sons do Brasil 417, que hoje recebe o grupo Filpo e a Feira, representado aqui por Filpo Ribeiro. E você acabou de ouvir agora mais uma música que foi Pro Meu Amor Brincar. Filpo, fala pra gente do Pro Meu Amor Brincar.
Essa música é mais uma parceria com o Newton Júnior. Essa daí eu lembro bem, a gente fez... um pouquinho antes do período do ciclo junino, ainda estava no período de pandemia, de final, vai e volta, todo mundo em dúvida, mas a questão é que não ia ter São João. Tava todo mundo ainda se resguardando e é uma música interessante, porque essa daí tem bem um som meio mais caipira, né? É um pouco mais a coisa da viola mais pro lado caipira, e eu fiz essa melodia e já fazia um tempo, né? Só que não sei porque Cargas d'Água, eu só fui mandar pro Niltinho nessa ocasião. Era bem começo do mês de junho. E aí ele mandou a letra, assim, e já tava todo mundo meio à flor da pele, assim, de ficar dentro de casa, de não conseguir sair, mais um ano sem carnaval, mais um ano sem São João. E eu acho que o São João é interessante porque tem um apelo muito grande, assim, acho que tanto no Nordeste como no Sudeste. Pelo menos o pessoal da minha geração ainda lembra, né, que aqui em São Paulo, principalmente na periferia, você tinha muitas quermesses, né, tudo quanto é igreja ali dos bairros tinha quermesse, ou rua mesmo, a gente na rua fazia, botava as barracas na rua, fazia as quermesses. Então isso é uma coisa muito tradicional aqui de São Paulo mesmo, da capital, né, ou era, né, tradicional. Então a gente tem essa relação muito forte, né, com o São João, com o ciclo junino. E aí eu mandei a melodia pra ele, a música já tocada, normalmente eu mando já meio que com arranjo, né, tocando na viola e cantarolando, né, só com os vocalizes. E aí ele mandou também essa letra bem bacana, assim, porque era bem aquilo que a gente tava sentindo, né, que eu não dei mote nenhum pra ele, não falei nada, ele mandou a letra, que era, eu acho que, a sensação geral, assim, principalmente com quem trabalha ou com cultura popular ou com forró, que é o período de festa, que a gente de fartura, né, então todos os sentidos, né? Da gente trabalhar bastante, de festar bastante, e mais um ano que a gente não ia fazer isso, e essa música diz um pouco desse sentimento, né, de poder brincar, só que aquele ano ainda não aconteceu, né? A gente só foi brincar quando a gente lançou o disco, aí a gente foi o primeiro São João pós-pandemia, né? Mas o momento que a gente fez foi praticamente um ano antes, né, que a gente compôs essa música.
Você em algum momento deu uma discorrida na discografia do Filpo e a Feira? E o que eu quero ver contigo é o seguinte, Filpo. O primeiro álbum do Filpo e a Feira, lá no início, ele acabou levando vocês para fora do país, não é? Vocês acabaram indo para a Alemanha. Depois vocês também tiveram uma passagem em Tóquio. Fala para a gente, então, dessa experiência internacional do Filpo e a Feira.
Foi bem bacana, foi no ano de lançamento, se eu não me engano. No ano de lançamento do disco, a gente... No meio do ano, no verão deles, a gente foi chamado, foi convidado pelo Festival Forró de Domingo, né? Um festival bem tradicional que acontecia lá na cidade de Stuttgart. E foi bacana, porque a gente teve também o Oswaldinho do Acordeon, né? Foi as bandas que vieram aqui do Brasil, fomos nós e o Oswaldinho, né? Então a gente pôde conviver com ele esse período lá, alguns dias, bem bacana. E os grupos de lá, os músicos de lá, os dançarinos, dançarinas de lá, tem um movimento muito forte, né? Na Europa toda, de festivais de forró. E eu não tinha ido ainda, fiquei impressionado, né, com a devoção até deles, né, com o forró. O pessoal fala super bem português, né, uma das primeiras coisas que o pessoal aprende, além da dança, é falar português, aprender as músicas e ouvir as nossas músicas tocando lá. Isso é uma coisa que eu tinha feedback do pessoal que ia, né, das bandas de forró que iam pra lá, falavam que as músicas do Pé de Mulambo tocavam muito lá. Isso era bem interessante. Aí eles falavam, pô, vocês precisam ir, as músicas de vocês estão tocando lá. E aí, quando eu fui, até toquei, né, uma das músicas que era mais conhecida do Pé de Mulambo, a gente teve obrigação, assim, quase de tocar, porque o pessoal conhecia já, né, das discotecagens, né? O trabalho dos DJs, isso também vale lembrar, é bem bacana, né? Eles tocam muita música autoral, né, das bandas daqui, até mais talvez do que os DJs de forró daqui do Brasil, né? Então isso ajuda muito, né, o trabalho das bandas que querem ir pra lá e tal, já foi um trabalho de preparar, né, o terreno ali. Mas foi bem interessante. Então a gente fez um show oficial pelo festival, né? E aí fez algumas atividades com ele dentro das aulas de dança e fez shows informais, né? Em pubs, em praças. Mas foi bem legal. E a recepção, né? A forma com a recepção que a gente teve lá foi bem bacana. bacana. A organização do festival, pessoal muito querido, já conheciam desde a época do Pé de Mulano também, então facilitou, né? Toda a trajetória anterior também ajudou nessa ida. E na parte do Japão, eu fui sozinho, né? Fui por conta com um trabalho que eu desenvolvi à distância, né? A gente elaborou à distância, que é um trabalho chama O Som que Passa ao Mar, que é com o cravista japonês Michio Ohara. Aí é um duo de rabeque e cravo, e a gente toca repertório de música antiga, portuguesa, né, europeia, e que tinha presença muito forte da rabeque, do cravo, e de música brasileira. Então, algumas coisas minhas, né, algumas composições minhas e outras releituras, desde o Hermeto Pascoal até Villa-Lobos. E é um trabalho que eu já fiz há 2 anos, né, seguidos. Eu fui para lá e fiz esses concertos, né, com o Michio Ohara. E aí, estando lá, eu fiz outros shows também, né, com músicos de lá. Aí a Ronami Kikawa, né, que sempre me acompanha, grande percussionista. Antes da pandemia, ela estava com planos de vir para o Brasil morar para estudar música e teve que interromper, né, por conta da pandemia. Mas sempre a gente sempre toca junto por lá. E aí eu fiz esses 2 giros bem bacanas ali por Tóquio, Nagoya, foram várias cidades, né, girando, tocando. Às vezes sozinho, às vezes acompanhado, e a agenda maior era com os concertos com o Michio Ohara, né? Mas foi bem interessante, assim, de levar a música brasileira, e essa música que não chega lá ainda, né? Principalmente no Japão. O Japão tem uma recepção enorme com bossa nova e choro, samba, né? Mas essa música mais das matrizes da cultura popular, assim, é muito, muito diferente lá ainda, né? O marimbau, você tocar marimbau, ou mesmo a rabeca, né? Mas o marimbau, o pessoal ficava olhando e tirava foto, assim, porque é uma coisa bem diferente, assim, né? Mas é interessante, assim, o respeito que eles têm com a música brasileira é uma coisa bacana, assim, de ver. A gente sempre é bem recebido lá.
Vou pedir licença pela segunda vez para você, Filpo. Vou dar o segundo pitaco que o Sons do Brasil está trazendo hoje, que é de uma cantora ítalo-brasileira, a Belita, que é nascida em Pordenone, na Itália, filha de brasileira com italiano, porém ela tem na música, principalmente baiana, sua linha de trabalho. E ela lançou o trabalho chamado Veneninho, que é uma pegada daquele pagodão baiano, aquela coisa do samba baiano, muito legal. Conheci também pela plataforma do Groover. Estou trazendo aqui para o pessoal poder conhecer esse trabalho. Vamos lá com Belita e a música Veneninho. Voltamos aqui para a gente poder passar a régua no nosso papo. Voltamos então, depois do segundo pitaco dos Sons do Brasil, do programa número 417, que foi Veneninho e a cantora Belita. E estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, onde recebemos aqui Filpo Ribeiro, representando toda a galera do Filpo e a Feira, representando esse trabalho deles aí, contando um pouco da história, das experiências, dos instrumentos inusitados, né, utilizados por eles e o porquê disso tudo. E eu quero então agradecer Filpo Ribeiro por ter aberto esse espaço dentro da agenda aí pra gente bater esse papo, falar do trabalho de vocês. Filpo, muito obrigado mesmo por nos dar essa oportunidade de conhecer um pouco mais o trabalho do Filpo e a Feira.
Valeu, Serginho, a gente que agradece, sempre bom, né, importante para trabalhos independentes a gente ter espaços, né, e programas com Sons do Brasil pra gente trocar um pouco de ideia, falar um pouco da nossa labuta boa de trabalhar com música, com arte, né?
Aproveita, Filpo, e manda pro pessoal, então, a nota aí das redes sociais, da agenda, como que o pessoal faz também para acompanhar o que o Filpo e a Feira vem fazendo aí em termos de lançamento, gravações, shows e tudo mais. Fique à vontade aí para passar essa nota pro pessoal.
Legal, importante. Então, aproveitar para lembrar, né, que as músicas todas que a gente escutou estão nas plataformas digitais, né, nas principais plataformas. Para quem quiser mais informações sobre a agenda de shows e novidades, é só seguir a gente nas redes sociais, @Filpo e a Feira, no Instagram, no Facebook. Aí lembrar que a gente, nesse mês, na verdade, tem alguns shows, né? Dia 19 de abril, às 19h30, a gente toca na Fábrica de Cultura do Jardim São Luís, aqui na capital. Dia 29 de abril, sábado, às 20 horas, a gente toca no Clube do Choro de Santos. Esses dois shows são da programação do nosso projeto Morada do Vento, que a gente faz pelo edital PROAC. E aí tem outros shows em maio também, no litoral interior, e oficinas, workshops que a gente vai fazer, vai ministrar. Então os integrantes, esses doidos todos aí que eu comentei, que fazem 500 coisas ao mesmo tempo, a gente vai fazer várias oficinas aqui na capital, né? Eu vou dar oficina de iniciação à rabeca, rabeca brasileira. O Alisson Lima vai fazer uma oficina de dança, né? Sotaque de um Corpo Brasileiro. O Marcos Alma vai fazer oficinas de produção musical, bem direcionada, né, para esse tipo de instrumento, para esse tipo de música, ligada às matrizes de cultura popular. E o Lipe Torre vai fazer a oficina Zabum Beabá, que é sobre os ritmos, né, principalmente que a gente abordou no nosso CD, né, que a gente tocou no CD, que toca no trabalho da Feira, esses ritmos tocados na zabumba. E aí, para mais informações, agenda completa de oficinas, inscrição e os outros shows do projeto, nas redes sociais a gente sempre vem divulgando. E lembrar, a gente faz um projeto, já faz 8 anos, no Canto Madalena, ali na Vila Madalena, que chama Rabecada e Rubacão, que eu até citei aqui, né? Começou com ensaio aberto, e hoje a gente faz um forró de mesa. É das 8 às 10 toda terça-feira, aconteça o que acontecer, toda terça-feira a gente já tá há 8 anos fazendo esse forró. É um restaurante super gostoso, dá pra chegar pra jantar, conversar e dançar também, beleza? E é isso aí, Serginho, agradecer mais uma vez pelo convite, pelo papo, pela prosa.
Muito legal, obrigado a você, Filpo. E eu quero aproveitar, deixa aqui também, convidar os nossos ouvintes pra seguir o Sons do Brasil nas redes sociais aí, lá no Facebook também, @projetosonsdobrasil, no Instagram, @sons.do.brasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar desde o número 1 estão à disposição para você ouvir lá. É só entrar no mixcloud.com/sonsbrasil e escolher o programa que você quiser. Daqui a pouco o do Filpo e a Feira vai estar à disposição para vocês lá também. E Filpo, pra gente encerrar o programa, cumprindo a nossa tradição aqui, que quem encerra o programa é o convidado sempre, eu vou pedir para você indicar uma música para que a gente possa encerrar o Sons do Brasil 417.
Beleza, vamos fechar com Casa Amarela, que é uma composição minha. A gente lançou ela como single um pouquinho antes da pandemia e agora ela entrou aí no nosso CD. Tem participação do Ramon Vieira, o vocalista do grupo Trio Macaíba, do trio, né, de forró, nosso parceiro já das antigas.
Agradecendo a você que nos acompanhou durante esta uma hora de papo com o Filpo Ribeiro aqui, falando sobre o trabalho do Filpo e a Feira. E também quero contar com vocês na próxima semana aqui no Sons do Brasil, sempre com muito papo, muita história, muita música, muito som, muita prosa, muita poesia, muita experiência sendo colocada na mesa aqui, e sempre com muita alegria, muito humor, muito amor e esperança que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. Encerrando o Sons do Brasil 417, Casa Amarela com o Filpo e a Feira. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
sentindo saudade, samba honra de voltar. Aquela casa amarela, rodeada de flor, o meu bem está na janela, com os olhos cheios de amor.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.